Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Muito obrigado pela sua presença renovada, Divaldo.
Muito obrigado também, Delmar.
E a questão, começamos por aí, não é? Na atualidade, diante de tantas situações que ocorrem, muitas pessoas dizem que é melhor deixar o karma seguir o seu curso. O que dizer diante do sofrimento e diante de tanta dificuldade? Qual é a visão tanto da doutrina espírita como dos cristãos diante da dor do próximo?
Nós temos o exemplo em Jesus. Ele era o médico da misericórdia. Trouxe luminosidade aos olhos apagados. Lavou a lepra dos corpos deformados. Restituiu movimentos. Libertou a língua da prisão da mudez. Abriu os ouvidos à sonoridade da vida, equilibrou o psiquismo de atormentados, sejam obsidiados ou portadores de alienações mentais. Ele é o exemplo de que o amor é sempre lenitivo para todos os males. Essa postura de deixar que alguém queime o seu karma é muito cômoda e é profundamente egotista, porque quando chega a nossa vez de resgatar o karma, nós adoraríamos uma companhia, uma palavra amiga, alguém que nos ajudasse. Nós temos o exemplo de Jesus sob outro aspecto, quando ele vai pela via dolorosa e não tem forças para levar a cruz, porque a sua era força moral, não era força física dos triunfadores da ilusão. Um soldado segura um homem e atira-o embaixo da cruz. E este homem será o Sinineu, o amigo que o ajuda. Há uma bela obra de Giovanni Papini chamada Testemunhas da Paixão, em que Jesus olha para trás aquele homem e sem palavras agradece-lhe. Este homem tinha vindo da Cirenaica e estava numa situação deplorável. A filhinha enferma, a mulher com necessidades, a ausência de economia. Eles viviam praticamente de uma planta de nardo que havia no jardim, de onde retiravam substâncias preciosas. E quando ele vê Jesus crucificado e nota também o seu ombro algo dilacerado da ponta da cruz, ele sente uma profunda simpatia pelo crucificado. Volta a casa e quando vai visitar a filhinha enferma e a abraça, ela toca naquele lugar da cruz, ele tem uma contração nervosa da sensibilidade e daí a pouco ela recupera-se da febre. Começam a suceder os fenômenos da gratidão de Jesus. A mulher acalma-se. No dia seguinte, quando eles despertam, o nardo estava transandando aromas sublimes, multiplicado. E Giovanni Papini diz o bem do amor que anula a multidão dos pecados. Então o Espiritismo recomenda, sim, ajudar aquele que sofre. Ele está experienciando o karma, sem dúvida, mas nós estamos vivendo o amor para poder atenuar os sofrimentos.
E qual é a melhor atitude, Divaldo, que podemos tomar, pergunta um amigo telespectador, não obstante sabemos ser necessário tal sofrimento, porque muitas vezes a pessoa, em determinados casos, insiste na prática do mal. Qual é a melhor atitude que nós podemos tomar?
Perseverarmos na prática do bem junto a ele. A sua má inclinação, como diz o Livro dos Espíritos, é esse atavismo que ele traz. Ele ainda não conheceu o patamar das virtudes, ainda se encontra na faixa do primarismo. Não podemos sequer reprochar-lhe a conduta, porque é um processo evolutivo. Teremos que arrancá-lo daquela situação pela bondade, para que ele vá para o patamar da gentileza, do raciocínio, a descoberta da consciência. Então nós não podemos desistir ante a perseverança das questões negativas, porque a nossa maior caridade para esse indivíduo é educá-lo, prepará-lo para o bem, porque a caridade dar um prato de sopa, um vidro de remédio, uma indumentária, aquilo é momentânea. A da educação é longa, será um trabalho persistente, hora a hora, dia a dia, especialmente naqueles que têm a inclinação para o mal. Então deveremos perseverar, sem constranger e sem nos impormos, perseverar ali gentil, devotado cada qual, para que ele por fim desperte, porque sempre desperta.
E Divaldo, o que dizer àquelas pessoas que dizem que tudo que nos ocorre é fruto de existências passadas? Só temos, então, consequências hoje do que aconteceu em vidas anteriores ou também o que fazemos hoje acarreta consequências?
Principalmente desta existência. Nós somos contínuos semeadores, desde o momento quando vamos chegando à idade da razão, logo depois da adolescência, já passamos a ter responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos, pensamentos, palavras, culminando nos atos. E as consequências dessa sementeira chegam muito perto. Minha mãe era uma mulher muito modesta, uma modesta senhora analfabeta, e adorava os ditados populares, que são muito férteis na Bahia. Ela dizia: meu filho, antigamente a pessoa fazia o mal e pagava depois. Agora não, está fazendo mal no quintal e o bem está chegando pela porta da rua, trazendo-lhe o mal para cobrar. É algo muito interessante. O bem e o mal desta existência, nós também resgatamos ainda nesta existência. O meu irmão começou a fumar aos 10 anos de idade. Ele era mais velho do que eu, 5 anos. Quando eu me tornei espírita, havia um grande vínculo de afetividade entre nós. Eu chamava-lhe a atenção e dizia: você não é um homem inteligente, porque você está pagando para matar-se. O cigarro mata, isso em épocas recuadas, faz mais de 50 anos. E ele sorria e dizia: mas em mim não vai fazer mal nenhum. Ele era desportista, era jogador de futebol, desempenhou muito bem a sua tarefa lá em Feira de Santana e se tornou um tabagista inveterado. Sempre que ele me via visitar em Salvador, ele dizia: como vamos? Eu digo: eu muito bem, e você caminhando para o enfisema pulmonar. Não, mas isso não me vai acontecer. 40 anos depois, quando ele estava entre 55 e 60 anos, ele começou a ter problemas respiratórios. E logo foi constatada enfisema pulmonar, com agravantes terríveis, problemas gastrointestinais do tabaco. Então ele recorria para mim: dê-me passes para que eu possa respirar. Estava usando o balão de oxigênio. Ele dizia: darei com maior prazer, mas não vai resolver. De maneira nenhuma, porque são efeitos. Peça aos bons espíritos. E eu pedia. Um dia o Dr. Bezerra de Menezes me disse jovialmente: não podemos substituir-lhe o pulmão, porque os alvéolos pulmonares estão tapados, como se fossem cimentados, pelas substâncias químicas de que o tabaco é portador, quando ele é transformado em cigarro, em charuto ou em qualquer outro instrumento para o vício. Poderemos aliviar, mas ele está suicidando-se e vai desencarnar como suicida. Ele realmente desencarnou numa situação dolorosa. A morte por insuficiência respiratória chega a ser cruel. E depois de desencarnado, ele me apareceu com os mesmos sintomas com que partiu. Mas costumava dizer: mas eu já deixei de fumar. Deixou tarde demais, quando agora não se pode mais reparar o pulmão. Deveria ter deixado faz 30 anos. Começou infantil, mas poderia ter deixado ao largo do tempo. Nós escolhemos os atos desta vida, nesta vida também. Como também as bênçãos nós escolhemos.
E também você fez uma assertiva que eu achei muito importante, que seria ideal que as pessoas, por exemplo, os tabagistas, que eles poderiam fazer, que tivessem...
Deveriam visitar periodicamente um hospital de problemas respiratórios para poder ver a angústia daqueles viciados, morrendo sem poder morrer por falta de ar, porque os pulmões não conseguem filtrar o oxigênio. É o velho ditado que minha mãe dizia: quando vermos as barbas do vizinho arder, coloquemos as nossas de molho, porque o fogo vem também para nós. Se nós temos determinada dependência viciosa, olhemos alguém que está à nossa frente, porque é o nosso futuro. Se continuarmos nessa trajetória, vai ocorrer-nos o mesmo que sucedeu àquele outro. Mas nós temos o malvezo de dizer que o mal somente acontece ao vizinho. Como o vizinho pensa a mesma coisa, o vizinho do meu vizinho sou eu. Vai chegar a minha vez. Então é necessário que nós façamos uma disciplina natural. Muitos me dizem: mas eu não posso. É a bengala do eu não consigo. É um mecanismo de fuga psicológica para não ter responsabilidade. Como não consegue? Nós sempre conseguimos o que queremos. É somente investir no querer e pagar o preço, é claro. Tudo na vida tem um preço. Então paguemos o preço do nosso esforço e seremos coroados pelas bênçãos dos bons resultados.
São duas palavras que limitam muito o processo de evolução, que eu não consigo e eu não posso.
Exatamente. É?
Agora tem um terceiro que eu fiquei ali e falei: eu escuto muito, eu não mereço. Divaldo, eu não mereço.
É uma forma de submissão muito agradável para quem não merece. Aliás, me permita uma outra colocação. Também tem um pieguismo até entre alguns companheiros nossos, sem nenhuma crítica. Como vai, fulano? Melhor do que mereço a Deus. Quer dizer que Deus é injusto. Deus dá além do que a pessoa merece a estes e a outros. Deus é um cobrador severo. Todos merecemos a felicidade e não recebemos além da nossa escala de administração de valores. A misericórdia divina, às vezes, funciona por acréscimo, para nos ensejar maiores recursos para a reabilitação. Mas todos merecemos ser felizes, e quando a felicidade vem, não é porque nós estamos tendo-a sem merecer. É porque a divindade nos está estimulando a avançar, sermos gratos, mas não sermos piegas.
E também com relação à capacidade. Uma vez que eu percebo em mim uma incapacidade, o que eu devo fazer para trabalhar essa capacidade em mim, Divaldo?
Realizar o esforço da automodificação. Porque nós vivemos as célebres bengalas psicológicas. Vêm pessoas e pedem para que nós ajudemos. Orientamos, apresentamos o caminho, mas a pessoa tem que seguir. Você vai ao psicoterapeuta. O psicoterapeuta esclarece-o, encontra a causa do conflito, mas o paciente tem que trabalhar o seu conflito. Estamos acomodados com a velha visão do fantasioso, do miraculoso. Nós chegamos ao médium e os guias resolvem o problema. Sim. Pessoas me dizem, mas eu sou espírita há tantos anos, Divaldo, e ainda me acontecem essas coisas?
Verdade.
Eu digo, olha, pelo fato de ser espírita, vão acontecer muito mais, porque você tem subsídios para melhor digerir. E a divindade lhe concede, porque é uma honra você poder resgatar quanto antes, sem a necessidade de vir a encarnações no futuro. Eu recordo-me de Chico Xavier no diálogo com José Arigó, no ano de 1965. Ele esteve visitando Arigó, que se encontrava no cárcere. E o Dr. Fritz disse, Chico, eu posso melhorar a sua vista, aquela vista doente. Eu posso até curá-lo. Vamos agora? Chico disse, não, meu irmão. Eu sei que está aqui um expurgadouro. Se o senhor me liberta desse expurgadouro, ele virá, porque é um débito em outro órgão. E no outro órgão eu vou ter dificuldade de me acostumar. Deixe aí, que eu já me acostumei com ele. E continuou. Por ser espírita, que ele entendia a razão do acontecimento. Mas muitos querem fenômenos miraculosos para poder voltar aos seus hábitos viciosos e continuarem sem nenhuma consciência de responsabilidade. Isso não existe.
Essa sua resposta já é o gancho, né? Já é a próxima pergunta que nós aprendemos na doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. E essa caridade, que peso tem maior? Ou qual é o peso maior? A caridade material ou a caridade moral?
A caridade moral. Às vezes, eu observo em determinados momentos que a maior caridade que nós podemos fazer para determinados indivíduos é oferecer-lhe a negativa, para que ele se esforce. Ao invés de fazermos o trabalho que lhe compete, nós o impulsionarmos a realizá-lo, estimulá-lo a carregar o seu fardo. Podemos ser o sirineu, mas não tomar o fardo da sua mão. Então a caridade moral, na visão espírita, é fundamental, porque a fome que nós saciamos hoje volta amanhã. Então qual é a caridade? Dar o pão agora e o emprego mais tarde. A sede também vai voltar. A doença, quantos foram curados por Jesus, mas morreram, porque é um fenômeno biológico. Então educar, iluminar a consciência, convidar o indivíduo a despertar para as realidades maiores e transcendentes. Esta é a caridade essencial, porque essa é de sabor eterno. Essa fica.
Respondendo às perguntas dos nossos telespectadores, que ao longo do ano vão acompanhando o programa Transição, trazendo seus questionamentos e as suas dúvidas. Isso mesmo, participe você também. Traga o seu questionamento, a sua dúvida, o seu comentário, assim você participa deste programa que é de todos nós, porque ele é do Espiritismo. E nós deixamos uma pergunta no ar, Divaldo. Se a necessidade material faz parte da nossa vida e faz para o nosso progresso, nosso aprendizado e nossa evolução, por que ainda se dá com tanto sofrimento e tanto esforço?
Porque estamos no processo da mudança do instinto para a razão. Os instintos são hábitos condicionados pelo organismo para a própria sobrevivência do indivíduo. À medida que nós vamos desenvolvendo os sentimentos sublimes que dormem em nós, que são latentes como na semente a vida, é natural que isso produza situações incômodas, que chamamos dor. Mas de acordo com a maneira como nós encaramos a dor, ela tanto pode ser grosseira, terrível, como suave e controlável. Quantos indivíduos conseguem administrar dores que noutros seriam impossíveis de suportadas? Quantos outros falecem o entusiasmo diante de pequeninas dores, de pequenos impedimentos? Então a questão dessa dor necessária na evolução está na relatividade das forças morais de cada um de nós. Tenho visto pacientes com cânceres terminais, com dores ósseas em todo o corpo, no entanto, resignados, sorrindo com esperança, e outros com pequenos problemas de relacionamento, entregando-se ao desespero, fugindo para o alcoolismo, atirando-se às drogas, ou correndo pelo mundo da alucinação, dos prazeres exorbitantes em fugas espetaculares. Então, o fenômeno dor é uma necessidade para a depuração do nosso ser, como que arrancando da ostra grosseira a pérola que lá dentro se encontra, que é uma reação do organismo a qualquer situações embaraçosas. O grão de areia entra na ostra bivalve e ela de imediato forra aquele grão de areia, aquele impedimento do seu equilíbrio, produzindo a pérola. Então é necessário que a pérola, para ser encontrada, arrebente-se as bivalves para encontrá-la lá dentro. Essa pérola está dentro de nós, é a divina luz que está velada. Vamos quebrar os obstáculos que lhe impedem o brilho e alcançá-la-emos.
E aqueles que, por outro lado, também desvalorizam as questões do corpo, porque nós aprendemos também na doutrina a cuidar do corpo e do espírito.
É um processo sadomasoquista. A pessoa se sente feliz em sofrer e impõe-se este sofrimento para poder encontrar a depuração. Martiriza o corpo, mas o corpo não é responsável, é a mente. Aonde quer que vamos, a mente está conosco, o espírito que somos. Nos períodos remotos do cristianismo, procuravam-se as cavernas, o deserto para meditar, fugindo-se do contágio do mundo. Mas o mundo não é contagioso, o mundo é aquilo que dele fazemos. Por que não falarmos do contágio do amor? O amor também contamina. Quando nós estamos com pessoas felizes, pessoas joviais, generosas, nós entramos na sua aura e também brilhamos. Quando se acende uma luz, diluem-se as trevas. Então as mortificações não se justificam, porque o corpo é o santuário da alma. A divindade nola dá para que nós desenvolvamos as aptidões internas e possamos fazer dele um instrumento de libertação.
Dentro da sua resposta me ocorre uma pergunta, que é essa questão do isolamento. Nos dias atuais, muitas pessoas se isolam, se fecham nas suas casas e acabam tendo relacionamentos pelos sites, pela internet, pelo computador, se isolando assim dos relacionamentos, até inclusive até relacionamentos sexuais, sites e o que dizer a respeito disso para as pessoas, Divaldo?
Comportamento patológico. Somos animais gregários. Necessitamos-nos uns dos outros. Trata-se de um conflito profundamente perturbador. Como nós podemos amar alguém de forma virtual através do computador? Amamos aquela imagem. É uma ilusão. A pessoa que está em contato conosco através da computação faz de tudo para seduzir-nos e nós nos deixamos encantar por uma vida imaginativa, utópica, distante da realidade. Trata-se de uma enfermidade nova, em que estamos perdendo o contato com as criaturas para podermos vincular-nos à imaginação e experienciarmos vivências sexuais através dos delírios mentais, sem nenhuma possibilidade de convívio humano que lapida o caráter e que nos impulsiona para a frente.
E é importante também salientar que os vínculos de encarnado, os desencarnados estão muitas vezes nesses momentos, não estão, Divaldo?
Sem dúvida. Os espíritos aproveitam-se e lhes irriga a imaginação, produzindo transtornos obsessivos muito sutis que os vão isolando da criatura humana que tem vida, que pode comunicar-se de maneira ativa para esse estado de solidão no qual a pessoa está cega em terríveis conflitos, procurando soluções que são insolváveis. Então, nós temos que manter relacionamentos saudáveis. Aliás, é uma das técnicas de saúde proposta por Arthur Schopenhauer. A amizade, procurar o relacionamento, a prática das ações nobilitantes. Quando eu li isso de Schopenhauer, eu fiquei emocionado, porque um filósofo pessimista e amargo falar sobre essas boas relações é algo fantástico. E nós que temos uma vida em sociedade, que é a vida do nosso progresso espiritual, sabemos dos benefícios dos relacionamentos, de podermos ajudar-nos, de contarmos com alguém para o momento difícil e também para os momentos de júbilo, repartir a nossa alegria, levá-la aos outros, não apenas levar conforto, mas levar também satisfações. Eu li uma vez de Emmanuel, que ele disse: é muito fácil chorar com a dor alheia, mas é muito difícil sorrir com a felicidade de outrem, por causa da inveja. Então, nós temos que buscar os relacionamentos para rirmos da felicidade do próximo e nos embriagarmos de alegria.
E seguindo aí, mais uma pergunta de um telespectador, Divaldo, é com relação às pessoas que vivem, um grande número de pessoas que vivem, os povos que vivem sobre uma subjugação de governos truculentos, de governos corruptos. O que nós poderíamos pensar? Que toda essa comunidade, esse povo que vive ali, eles são os avaros de outras existências, Divaldo?
Alguns, sim, mas os outros não. Talvez estejam numa faixa de evolução que necessitem dessa subjugação para desenvolver os valores internos. Nunca se justificarão governos arbitrários, truculentos, impiedosos, mas eles acontecem por negligência dos bons, que permitem que o mal se desenvolva na Terra. Então, enquanto os bons não se tornam ativos e dinâmicos, o mal faz que outros despertem, através da jugulação, através dos elos escravagistas, para poder voltar-se para o bem. São expiações coletivas que a divindade permite e experimenta alguns povos transitoriamente.
E agora, olhando também para o macro, né, para a Terra como um todo, existem locais onde existe a fome, onde existe ainda muita miséria, onde existe muito sofrimento. E como ficam esses governantes diante da lei de causa e efeito, Divaldo?
Eles assumem graves, gravíssimas responsabilidades, porque o governo deve ser um missionário de Deus para administrar as mentes humanas no conjunto da civilização. Na ética de Aristóteles, ele tem um cuidado quando fala a Nicômaco, seu filho, a respeito desses deveres do cidadão para com o cidadão. Esses governos arbitrários, que somente usufruem, eles não fogem de si mesmo em lentas e dolorosas reencarnações do futuro, a começar do momento em que são terríveis porque não têm paz, têm medo da morte, não confiam em ninguém, porque sempre temem que alguém os desaloje do poder, verdade, que alguém substitua-os através do crime. Então, são seres profundamente infelizes, que merecem compaixão, mas que estão cometendo graves delitos que as leis divinas não esquecem.
Por que que o mal ainda graça tanto na Terra, Divaldo?
Por causa dessa negligência dos bons. Às vezes eu ouço pessoas dizerem: não quero meter em política, porque lá é lugar dos maus. Estão os maus porque os bons se omitem. Nós deveremos ser ativos na sociedade. O nosso amor tem que ser dinâmico. A nossa bondade tem que ser atuante. Porque quando o indivíduo é bom no seu gabinete, é como uma orquídea, muito belo, mas inútil. É necessário dar uma dinâmica de utilidade, envolver-se. Porque toda vez que o indivíduo procura manter a sua tranquilidade dourada, ele está cometendo um grave delito de omissão perante aqueles que têm necessidades de líderes e de pessoas generosas. Daí Kardec foi muito feliz na pergunta, e mais felizes os espíritos quando deram a resposta. O mal progride porque os bons são omissos, são indiferentes, eles não são bons. eles são candidatos à bondade, porque quem é bom mantém esse trabalho em favor do bem, e ele próprio se torna gentil.
Divaldo, o bem sofrer de que fala a doutrina espírita, pergunta um amigo aqui, ele diz o seguinte: esse bem sofrer significa o quê? É encarado como uma aceitação do sofrimento, como sendo esse sofrimento irreversível, ou é uma aceitação sem revolta?
É uma aceitação sem revolta. É a compreensão da finalidade do sofrimento melhorando nossa vida. Todos nós conseguimos, depois de alguma lucidez, bem sofrer. Porque nós consideramos que, como aquilo faz parte do processo da vida, não nos deixamos abater nem deixamos de trabalhar. Permanecemos no trabalho árduo, no progresso intelecto-moral, mesmo que às vezes com as chagas do coração, com as enfermidades do corpo ou com as necessidades da emoção. Quantos de nós solitários, pregando solidariedade? Quantos de nós com necessidade de carinho, estimulando os outros a serem gentis uns para com eles? Quantos de nós que falamos sobre coisas lindas e a alma está falando porque também tem necessidade, mas nós estamos expendendo os nossos conceitos em benefício de muitos porque também estamos em carência? Então esse é o bem sofrer. Não revelamos a nossa dor, mas estimulamos os outros a superarem-na. Estamos sofrendo muito bem, superando todas as injunções através das ações nobilitantes e libertadoras.
A resignação, ela é passiva, ela é parada, Divaldo?
Não. Essa resignação parada é a acomodação. A resignação deve ser dinâmica. Deve ser a transformação do sofrimento em conquista de paz. Muitas vezes estamos com um problema, mas não ficamos lamentando, chorando o problema, dizendo, não, eu estou conformado, é assim mesmo. Vamos transformar o problema numa solução. Eu sempre digo aos amigos, a grandeza do Espiritismo é que todo mundo tem perguntas, o Espiritismo tem respostas, tem soluções. Vamos solucionar as nossas aflições com uma resignação dinâmica, atuante, rica de valores para a nossa própria felicidade.
E agora, o programa Transição, chegando ao seu final, pede que você faça as suas considerações finais.
Considere, caro amigo telespectador, que você está na Terra para que brilhe a luz da verdade através de você. Não anote o lado negativo da vida. Seja você aquele que consola. Não debata contra a escuridão. Acenda uma lâmpada. Não reclame contra o abismo. Lance uma ponte. Não seja a parede. Seja a ponte que liga um obstáculo ao outro ou um abismo ao outro. Vale a pena, porque só assim realizamos a missão inteligente do homem na Terra. Muita paz.
A nossa gratidão pela sua presença e a nossa gratidão a você que esteve todo esse tempo conosco. Vamos renovar o convite para estarmos juntos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!